Nós estamos em contato com o advogado especialista em direito empresarial, Dr. Alessandro Azzoni. O objetivo dessa entrevista é saber até onde vai o poder do síndico durante a pandemia. A rotina de muitos síndicos mudou depois que a maioria dos condomínios passou a ficar dentro dos seus apartamentos em função dessa pandemia. Como vai, doutor Alessandro? Boa tarde.
Tudo em ordem, graças a Deus, Marcos.
Doutor, além dessas alterações, muitos condôminos passaram a ficar mais tempo em casa, tivemos aí o poder, né, retirado dos síndicos, né, pelo governo federal, né?
Sim, eu não vejo como uma retirada, né? Eu vejo mais como, na verdade, o intuito da retirada daquela PL foi justamente porque era o seguinte: você já tem as normas regulamentadoras do síndico pelo Código Civil, que é pelo artigo 1348. Então, seria redundante você atribuir uma responsabilidade a mais, e você poderia até tirar o poder das assembleias, né? Então, poderia até criar uma nova função, sendo que já existe uma literatura sobre isso. Então, eu vi mais como uma proteção das assembleias. Eu vi que as decisões do coletivo permaneceram. Você daria uma força muito maior para o síndico, que praticamente se isentaria de você fazer as assembleias.
Ok. Doutor, mas mesmo assim é um período bem difícil para quem administra condomínio.
Sim, essa questão esse poder do síndico não perdeu-se, né, com esse veto presidencial, não se perdeu. Porque no próprio artigo, no que você fala no inciso 5º, fala assim: diligenciar a conservação e guarda das partes comuns, zelar pela prestação de serviço que interessa aos seus possuidores. Ou seja, ele já tem essa atribuição, ele tem que garantir para todos os condôminos a proteção de todas as áreas comuns, entendeu? Então, é a atribuição do síndico garantir que essa sociedade viva em harmonia. E nesse momento, garantir a segurança em harmonia é você evitar que você coloque os seus condôminos em risco. Então, você tem que estabelecer uma rotina de isolamento que, apesar de dura, mas você tem que acabar colocando, porque você tem que disciplinar aquela comunidade que vive. Eu acho que a questão maior hoje é a questão do bom senso, Marco. Uhum. O fato de você estar vivendo em condomínio, você precisa, todos os lados precisam abrir mão de alguma coisa já de uma relação de condomínio normal. Agora, numa situação de isolamento, essa tendência aumenta muito mais ainda, porque você passa a viver 24 horas no mesmo local. Ou você não sai nem para trabalhar, você trabalha home office. Então, quer dizer, essa sensação de clausura exige mais dos condôminos essa relação de bom senso, né? Então, às vezes, aquela questão que você acha que o síndico está sendo imperialista, na verdade, ele está evitando que essas pessoas entrem em risco, porque você tem dentro do universo, em um condomínio, pessoas que são do grupo de risco. Nós temos crianças, nós temos os adolescentes que acabam, de uma certa forma ou de outra, desrespeitando algumas vezes, por achar que isso não aconteça. Então você acaba expondo todos essa comunidade que está em volta. Então o síndico às vezes tem que ser muito duro nas suas limitações das áreas comuns, né?
Uhum. Doutor, nesse período, né, o que a gente tem observado, né, em muitos condomínios é que as obras continuam, as pessoas estão mais em casa, alguns saem para trabalhar. O que a gente observa, por exemplo, uso da máscara, para você que precisa levar o lixo, pegar o elevador, tem pessoas que ainda não respeitam, não utilizam a máscara. Isso é bom senso do condômino, né?
Sim, o uso das máscaras, ela é muito relativa, né? É uma questão, se nós analisarmos por analogia, quando a gente fala é por comparação. se nós usamos as máscaras em áreas comuns, em áreas públicas, ou quando você sai para a rua, quando você vai para o supermercado, ou você encontra outras pessoas, obviamente, eu dentro da área de condomínio, eu estou encontrando outras pessoas. Ela acaba sendo um atributo de proteção. Então, é exatamente o que você acabou de falar. É uma questão de bom senso. É uma prerrogativa de cada um de nós tomarmos essa decisão. Não é porque não é que tenha que existir uma obrigatoriedade para eu usar. Essa questão de nós usarmos o princípio da legalidade, tem que ter uma lei para que eu seja obrigado por uma determinada coisa, você tira a questão da questão da moral, da ética, sabe, de você criar valores. Então, eu podia estar fazendo isso de um respeito ao meu próximo, ao meu vizinho, que pode ser uma pessoa que dentro da casa dele tem uma pessoa de risco, e realmente é uma questão do bom senso nesse momento.
Cabe alguma penalidade pelo síndico a esse condômino ou não?
Vai caber se o síndico deliberar o uso de máscara sem aprovação da assembleia do condominial, ele fica fragilizado na autuação. Mas se isso for estabelecido dentro de uma votação de uma assembleia condominial, ela acaba tendo força e acaba sendo um regulamento interno. Aí sim ele pode fazer a autuação.
Agora, por exemplo, doutor, tem alguns condomínios que estão em obras, que têm ainda adaptação de outras pessoas, têm prestadores de serviço. Esses precisam também adentrar no local com máscara, né? E além do mais, eu acho que teria até que ser feito o controle da temperatura dessa pessoa que está entrando.
Ela não é obrigatório para o condomínio fazer, mas por uma questão de prudência do acesso à área do condominial, sim, seria interessante, porque realmente você não sabe de onde veio, aonde circulou esse trabalhador. Então, é até uma questão prudencial de que ele vá para dentro da área comum do prédio, do condomínio, justamente para dentro da unidade habitacional, justamente já com uma prévia garantia de que ele não está nem com frio, nem se febril. Mas só lembrando que essas medidas, elas servem para as pessoas que já estão com sintomas. Agora, os assintomáticos, fica muito difícil você fazer essa ponderação. Por isso que o uso da máscara se faz presente até dentro da unidade habitacional, justamente pelo fato da pessoa estar dentro de uma outra área, e você pode estar expondo a sua família a essa situação de risco, porque você às vezes pode ter pessoas que são sem sintomas e ela está transmitindo o vírus, né?
Doutor, a gente recebe muitas reclamações de que muitos condomínios, o pessoal faz festa, recebe pessoas de fora, amparado na questão sanitária. O síndico tem esse poder de interromper esse evento?
Eu falaria que ele, sim e não. Ele tem o poder, mas lógico que a propriedade privada, ele tem os seus direitos também intrínsecos. Por isso que eu falo que, assim, todas essas medidas que foram, eu acho que, assim, no primeiro momento da pandemia, quando nós começamos esse isolamento em março, o síndico poderia ter feito isso de uma forma unilateral. Como nós já passamos, assim, praticamente 3 meses, eu acredito que isso já poderia ter sido feito uma assembleia, nem que fosse virtual, para atribuir atribuir essas regulamentações nesse momento de pandemia, justamente para que o síndico não fique isolado, mas que seja uma decisão do condomínio e seja aprovado em ata. Então, aí todos esses atos, o síndico ganha mais força, os atos são mais assertivos, inclusive na punição, e possivelmente até numa ação mais rígida para esse condomínio.
Não é porque nós estamos nesse momento de pandemia que são orientações que devem ser seguidas mesmo se nós não estivéssemos, né, doutor?
Sim, eu acredito, eu falo muito assim que muitas coisas não precisariam nem que, Marco, a gente não precisaria nem que estivesse dentro de um regimento de um condômino, nem que estivesse em ata de assembleia condominial, não precisaria ser uma imposição do próprio síndico, seria uma questão de bom senso. Lembrando que as pessoas vivem, elas estão no seu limite, né? Então, 30 dias, 60 dias, 70 dias, elas começam a ultrapassar a questão até do conforto. Então, qualquer coisa é motivo para que a gente transcenda ao nosso limite da razoabilidade. Então, por isso que eu falo, é uma questão muito do bom senso. Então, tentar evitar que as obras que realmente impactem, só faça obras que realmente estejam sendo emergenciais, vazamento de água, coisas que realmente estão quebradas, que precisam ser consertadas emergencialmente. Agora, uma obra de troca de piso, por uma questão estética, isso poderia ser feito posteriormente, porque essa questão da mão de obra, de quebrar, bater, construir, a sujeira dentro da unidade do condomínio, o acesso de pessoas ao condomínio poderia ser evitado. Lógico, receber pessoas dentro da sua casa já é uma situação conflitante, porque você está trazendo pessoas de fora, então você também não sabe de onde essas pessoas circularam, então você está colocando em risco a sua família e as pessoas que estão adentrando. Também devia ter um controle dessas pessoas, que você como condômino também devia se preocupar de quem você está trazendo para a sua residência e quem você está expondo à unidade condominial toda, como um todo.
Por exemplo, doutor, num condomínio.
Muito de bom senso, Marcos. Uhum.
Num condomínio novo, que ainda não tem todos os apartamentos habitados e que tem obras que estão ocorrendo, porque as pessoas adquiriram há pouco tempo, esse tipo de obra não deve ser feita?
Não existe um proibitivo, mas Elas são necessárias para que a pessoa faça a mudança, mas a pessoa que está morando, nós temos que pensar sempre, é por isso que eu falo a questão do bom senso. A pessoa que está morando, ela vai ter até, ela é obrigada a ficar dentro de casa, ainda ela ficar com a reforma de outras unidades, já incomoda. Quando essa pessoa vier acabar essa reforma, essa pessoa vier a morar e outra pessoa adquirir uma outra unidade e fizer a reforma, ela também vai se sentir incomodada. Eu acho que nós temos que transcender essa incomodidade pensando como que eu ficaria numa situação dessa. Não tem como barrar isso porque se faz necessário, mas é uma questão justamente que poderia ser postergado, né?
Tá certo. O que vale para Chico, vale para Francisco, né? O que serve para Chico, vale para Francisco, né, doutor?
Exatamente. Por isso que eu falo que é uma situação... Viver em condomínio é viver cedendo, né? Então, você tem que ceder muitas coisas para outra e assim vice-versa. Então, é diferente da sua casa, que você vai para o seu quintal, você lava seu carro, você faz seu churrasco, você põe sua música. Então, você fica dentro do seu ambiente. Mas quando você convive, que é essa área comum e que você está com uma unidade, você precisa compartilhar. E compartilhar significa você saber harmonizar essa relação. Então, e nesse momento, se faz muito necessário essa harmonização, essa humanização de relacionamento entre as pessoas.
Doutor Alessandro Azzoni, advogado especialista em direito empresarial, obrigado por atender a CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Marcos, sempre uma honra estar com vocês. E todos os ouvintes, uma boa tarde.
Obrigado, doutor. Até uma próxima.